As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma bebé com 1 ano e 9 meses foi mordida por uma educadora de infância. Esta ocorrência aconteceu no Jardim de Infância O Coelhinho, na Chamusca, sendo que a mulher está agora sob a alçada de um processo disciplinar da Santa Casa da Misericórdia local, entidade que tutela o citado JI. O inquérito ficará concluído em breve e poderá resultar no despedimento da funcionária que, refira-se, terá justificado este seu ato como repreensão à bebé que terá mordido outros meninos. Este caso está a causar uma onda de revolta naquela vila ribatejana. A suspeita desta agressão terá colocado baixa médica. Um homem de 40 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial por suspeitas de abuso sexual contra uma criança de 11 anos de idade. Ainda vai responder por 2 crimes de coação agravada. Segundo o esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, o indivíduo, solteiro, terá abusado da criança na localidade de Pego, Conselho de Abrantes, durante o verão de 2016 e ainda no dia 7 de maio deste ano. Perante estas circunstâncias, foi promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva decretada pelo juiz de instrução criminal, ainda que este não tenha relevado o perigo de fuga invocado face à moldura abstrata máxima de prisão aplicável, 20 anos, a todos os crimes indiciados e perante a probabilidade séria de condenação em prisão efetiva em sede de julgamento. A investigação irá decorrer a cargo da Polícia Judiciária, que já havia cumprido os mandados judiciais de detenção fora de flagrante delito, e o inquérito está distribuído à secção especializada do DIAP de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A constante alteração das normas para a atribuição de nomes de ruas e números de portas que se registaram ao longo dos últimos anos colocou no campo da ilegalidade a maioria dessas mesmas artérias e dos respectivos números de polícia. Acontece em pleno Conselho de Tomar, em especial em algumas das freguesias ditas rurais, mas nem a cidade escapa. O vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, deu conta desta situação na recente reunião do Executivo. A situação é grave porque estão em causa, efetivamente, algumas ilegalidades.
Porque, de facto, há imensas situações, um pouco por todo o concelho, não só aqui na cidade ou na zona da cidade, mas por todo o concelho, de muitas situações que, noutros tempos, acabavam por ir sendo resolvidas, até porque tanto os carteiros como outras instituições acabavam por, enfim, informalmente ir resolvendo, mas a verdade é que isso não legalizava as situações. E, entretanto, há regras mais apertadas a nível também nacional e as próprias instituições, a começar no CTT, mas também no Instituto Nacional de Registro e Notariado, têm vindo, a apertar as regras. E qual é a questão base? É que a maioria, podemos dizer que uma boa maioria dos nomes de ruas, começa logo no nome das ruas, existentes no concelho, portanto, alguns também na cidade, embora na maioria da cidade esteja resolvido, mas também na cidade, e depois praticamente tudo o que está fora da cidade está ilegal, no sentido em que nunca houve uma decisão formal de atribuir aquele nome de rua, ou, enfim, iam sendo dados informalmente, às vezes pelos próprios presidentes junto, outras vezes pelos moradores que começavam a chamar aquele ou este nome àquela rua, às vezes até punham lá a placa e digamos que ia ficando, que ia-se assumindo, mas nunca houve uma decisão formal. E a decisão formal é, como dizia, a Assembleia Municipal tem que propor à Câmara Municipal para uma determinada rua a atribuição de um determinado nome e só aprovado aqui por este órgão é que ela passa a ser formal. Ora, como essas decisões não existem, dá uns tempos esta parte, algumas instituições, nomeadamente o Instituto Nacional de Registros e Notariado, começou a pedir precisamente a formalização dessas situações. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer é realmente tentar fazer o levantamento praticamente do concelho todo para tentar, aos poucos, mais ou menos freguesia a freguesia, começar a regularizar as situações.
Como referia ainda o vereador Hugo Cristóvão, qualquer alteração que seja introduzida vai implicar consequências para as pessoas que terão depois pela frente a tarefa de atualizar as suas moradas. A situação verificada com os números de polícia assume neste aspecto contornos mais complicados.
Quando chegamos aos números de polícia, a coisa complica um bocadinho ainda mais, porque, de facto, ao longo dos anos foram acontecendo muitas coisas. Havia até juntas de freguesia que deixavam as pessoas escolher o número. Enfim, era assim. Buscava lá a junta e olha que número é que você quer. E havia juntas que faziam assim. Portanto, ao longo dos anos fez-se muita coisa. E agora, de facto, há este problema. Outras te faziam o correto, que era, há uma rua, começa-se numa ponta e de um lado é ímpar, do outro lado é par, e até já deixavam mais ou menos os lotes pelo meio para que, se entretanto um lote fosse ocupado, já lá estava o número de reserva, mas outras não, deram um número sequencial, mas sem deixar, digamos, previsto os espaços entre os números atribuídos. Enfim, há muitas situações, e o que nós estamos realmente a fazer é tentar realmente, pegando numa ponta, a fazer esse levantamento todo e a tentar o mais possível resolver, sabendo também ao mesmo tempo que também não é conveniente fazer muitas alterações, porque as alterações que se venham a fazer, algumas vão ter mesmo que ser feitas no sentido de regularizar, mas mudanças de nome de rua ou mudanças de número de polícia, obviamente que acrescem burocracia para o cidadão, não é? Porque vai ter que depois mudar toda a sua documentação, seja no banco, seja portanto, na conservatória, seja onde for, nas múltiplas situações, e portanto nós estamos a fazer este trabalho. Como dizia muito em, aqui pelos nossos serviços técnicos, mas numa relação muito estreita com os presidentes de junta, tentando resolver, mas também ao mesmo tempo sem complicar demasiado a vida às pessoas. Portanto, e são mesmo muitos, muitos casos no Conselho que estamos a tentar resolver. Isto vai demorar o seu tempo, porque está-se a fazer plantas novas de rua para a generalidade das situações, portanto estamos, como dizia, a trabalhar isso com os presidentes de junta, portanto os presidentes de junta também a identificar quase rua a rua da sua freguesia os nomes das ruas e os números de polícia. Enfim, é um trabalho demorado, mas que, enfim, esperamos o mais possível que, ao chegar ao fim, pelo menos ele corrija esta questão, que são de, repare, não são de 2 nem 3 anos, são de dezenas de anos.
Alguém mudou os temporizadores dos semáforos que estão situados na Rua de Coimbra, nos cruzamentos com as ruas António Antunes da Silva e Jornal A Emancipação. E desde o início desta semana, que circular naquela artéria tem sido um teste à paciência dos automobilistas. Antes desta mudança, recorde-se, os semáforos centrais funcionavam em simultâneo, ou seja, os veículos que seguiam no sentido ascendente e descendente avançavam ao mesmo tempo e com curto espaço de tempo no que à paragem dizia respeito. Os peões, esses, podiam atravessar as passadeiras ali existentes quando os sinais ficavam verdes para os automobilistas das ruas António Antunes da Silva e Jornal A Emancipação. Agora então, houve registro para a alteração do temporizador. Não se sabe se estará em causa uma mudança definitiva, o que tem provocado filas consideráveis, sendo que o tempo com verde ativo diminuiu de forma significativa. As filas que antes avançavam em simultâneo seguem agora à vez, aumentando os tempos de espera para os próprios peões.
Rádio Air, informação.
Um homem foi condenado a 7 anos de prisão pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave qualificada. Os factos remontam ao dia 1 de agosto de 2015, entre as 20 e as 22h40, à altura em que o agora detido, à porta de um bar do edifício do Quartel dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, desferiu murros na vítima, na altura bombeiro na citada corporação, levando-a a cair no solo e pontapeando-a na cabeça pelo menos 2 vezes, quando o agredido já se encontrava por terra. Tudo terá acontecido na sequência de um desentendimento em torno de um acidente rodoviário. A vítima correu mesmo risco de vida, o que felizmente não se confirmou, porque o socorro surgiu em tempo útil. Ainda assim, o antigo bombeiro ficou com as faculdades cognitivas e emocionais gravemente afetadas. No esclarecimento tornado público, a Procuradoria da Comarca de Santarém refere que o Tribunal deu como provado que o arguido agiu por motivo gratuito, evidenciando pelos factos que praticou um profundo desprezo pelos valores da integridade física e da vida alheia. O arguido foi também condenado a pagar 210 mil euros à vítima a título de danos patrimoniais futuros e de danos não patrimoniais. Terá ainda que pagar 26 mil euros ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, valor correspondente às despesas com tratamentos médicos e hospitalares prestados à vítima. Refira-se que este acórdão ainda não transitou em julgado. Abrantes celebrou nesta quinta-feira 102 anos de existência desde a elevação à cidade, motivo de orgulho para a população local, considerada recentemente por Marcelo Rebelo de Sousa como uma força da natureza. A sessão solene propriamente dita começou na Praça Raimundo Soares, ocasião em que o hino nacional foi entoado na presença de cidadãos, eleitos locais, associações e entidades militares. Depois seguiu-se nova fase desta sessão, neste caso no quartel, Galeria de Arte de Abrantes. Nesta ocasião, registo para a homenagem aos funcionários da autarquia que completaram 25 anos de serviço e ainda àqueles que se aposentaram neste ano. Espaço ainda para a celebração do protocolo com a Fundação Serralves, da qual o município é assim sócio fundador. Outro dos momentos altos teve a ver com a entrega do galardão ao Museu da Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, distinguido como melhor museu do ano. Na fase de discursos, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, quis saudar toda a sua população pela passagem de mais este aniversário, assumindo a aposta na cultura como meio de desenvolvimento.
Mantemos a nossa convicção de que os projetos que envolvem a participação da comunidade são os mais grandiosos. Assumimos o desafio de continuar a investir na valorização deste e também na criação de uma rede de museus em Abrantes com o vosso contributo e apoio. Muito obrigada. Às autarquias convidadas e que aqui estão conosco, queria nesta cerimónia poder também reconhecer a vossa presença e agradecer-vos por isso. A Castelo Branco, que nos permite também conduzir as nossas dinâmicas de promoção de cultura contemporânea, estimular a nossa criação artística, trabalhar essa mesma criação e formação de novos públicos, sem descurar os extraordinários bordados que podem todos e todas visitar no nosso centro histórico, fator identitário e de autenticidade de referência nacional e internacional. Luís, muito obrigada por estares aqui connosco e por seres agora e no futuro o nosso parceiro de eleição em matéria de cultura e de arte. Estremoz, pela ligação dada com o processo de candidatura da produção do figurado de barro de Estremoz a património cultural e material da humanidade, evidenciando que o artesanato de qualidade pode ser decisivo para a afirmação dos destinos turísticos, para a criação de emprego e para a capacitação dos jovens, mas também dos menos jovens, no ensino da arte de modelar, garantindo a perpetuação para as gerações vindouras e que também podem visitar a exposição nas lojas do nosso centro, no centro histórico.
A fechar a sessão, nota para as palavras de Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, que quis destacar a aposta de Abrantes na cultura.
A descentralização não é uma birra do governo e muito menos um capricho do senhor primeiro-ministro. Agora, quem viveu uma Câmara como a Maria do Céu a vive, como eu a vivi e continuo a viver, e como o Sr. Primeiro-Ministro a viveu enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nós sabemos, e sabemos não por estudar na faculdade, mas sabemos por experiência feita, o quanto um município, quanto uma junta de freguesia pode fazer mais, melhor, pelas pessoas e pelo território. E por isso este desafio da descentralização é a pensar em que com ela conseguimos facilitar a vida às pessoas e conseguimos ter um território mais bem cuidado. Se não acreditássemos nisto, já tínhamos desistido há muito, porque os tropeços que todos os dias aparecem para que nada se faça são de uma coisa que dificilmente... Mas felizmente julgo que as coisas estão muito bem encaminhadas. No dia da amanhã, às 10h15, na Assembleia da República, iremos apresentar e discutir uma alteração profunda à Lei das Finanças Locais, que é um instrumento essencial para a descentralização, porque, como o povo diz, sem ovos é muito difícil fazer omeletes e, por isso, é preciso ter um reforço, digamos, financeiro para que haja um reforço de competências e com a ajuda de uns tantos, mas uns tantos muito, muito empenhados, em que os presidentes de Câmara são os primeiros a estar empenhados nisso, iremos conseguir levar isto a bom porto. e com isso teremos serviço que acreditamos muito mais eficiente ao nível da saúde, com os centros de saúde, mais eficiente na educação, no dia-a-dia daquilo que são as escolas do primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, também no património cultural, também em tantas milhentas coisas.
Foi aprovada na reunião de Câmara de Torres Novas a adjudicação da obra de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria à empresa Comporto, pelo valor a rondar os 2 milhões e 200 mil euros acrescidos de IVA e com um prazo de execução de obra de 360 dias. A construção do Centro Escolar será faseada, sendo objeto da primeira fase a remodelação e ampliação da Escola Básica e Portaria. Na segunda fase será efetuada a remodelação e ampliação do Jardim de Infância, Ginásio e Arranjos Exteriores. Pretende-se com esta obra a maximização das condições de conforto, bem-estar, higiene e segurança, a promoção da integralidade do percurso escolar e do espírito de comunidade, a adoção de princípios de rigor na gestão de recursos, a sua modernização e adequação às novas necessidades, total adaptação a pessoas com problemas de mobilidade, sustentabilidade ambiental e eficiência energética. O estabelecimento de ensino terá uma capacidade máxima de 489 alunos, composto por 5 salas de atividade pré-escolar, através da construção de 2 novas salas e da reabilitação das salas existentes, e de 14 salas de aula de EB1, através da construção de 6 novas salas e da reabilitação das 8 existentes, acrescidas de diversos espaços comuns e complementares que adequem o novo centro escolar aos conceitos estratégicos anteriormente sublinhados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com mais de 2 décadas de existência, a Feira Mostra de Mação volta a apostar na divulgação daquilo que o Conselho tem de melhor. Este evento vai decorrer durante 5 dias, precisamente de 27 de junho a 1 de julho. Nesta segunda-feira, houve espaço para a apresentação da Feira Mostra por ocasião de uma conferência de imprensa onde, entre outros aspectos, foram divulgados os nomes do cartaz musical, em particular os UHF, Jorge Palma, Carlão e tributo aos Chutes e Pontapés, entre outros. Como referiu na altura Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, o certame realiza-se nos mesmos moldes do ano anterior.
Corá também muito na linha daquilo que tem acontecido nos últimos anos e pensamos nós que as coisas têm corrido bem, pelo menos do nosso ponto de vista, e nesse sentido iremos apostar uma vez mais e pelo terceiro ano consecutivo nos 5 dias de feira. Pensamos que é um modelo que está a resultar, tem também sido do agrado dos expositores, das associações que têm os espaços de restauração, também dos cafés e, de uma maneira geral, da população, e, portanto, acho que faz sentido que assim possa continuar a ser, e vamos, uma vez mais, portanto, apostar nestes 5 dias. Como tem dito de forma recorrente, nós tentamos que nesta feira, na medida do possível, seja de uma forma mais ou menos clara, dada uma primazia às empresas e entidades do Conselho para poderem divulgar aquilo que melhor fazem, os produtos que têm, para se darem a conhecer a quem nos visita e, obviamente, neste ano, não fugirá à regra. Portanto, tentaremos de uma forma muito clara promover o nosso Conselho nas suas várias vertentes, tentando que seja possível que aqueles que nos visitam ter uma melhor percepção do que é o Conselho de Mação e principalmente do que são as suas potencialidades, as suas oportunidades. Sem perder nunca de vista aquilo que também para nós tem sido essencial ao longo dos anos, que é uma tentativa de preservação da nossa história e da nossa memória e também das nossas riquezas.
No dia 29 de junho, às 18 horas, o secretário de Estado da Administração Local marca presença na Feira Mostra de Mação. Carlos Miguel vai participar na abertura oficial do certame e conhecer de perto o gabinete do empreendedor. Como sublinhou Vasco Estrela, este espaço, que já conta com a presença de 8 empresas e que demorou um ano a concretizar, será inaugurado depois, no domingo.
Vamos fazer uma apresentação do gabinete empreendedor de Mação e uma visita ao Centro de Negócios com a assinatura dos contratos das empresas que já lá estão instaladas. Será no domingo dia 1 à tarde. Conforme se recordarão, o Centro de Negócios foi inaugurado precisamente há um ano, portanto, já no passado um ano, iremos ter esta iniciativa, concluídos que estão alguns processos que não foi possível concretizar, entretanto. Nós, neste momento, temos já 8 empresas que iremos firmar contrato com elas, que, de alguma forma, já estão a desenvolver a sua atividade. Portanto, é um projeto que está a correr, pensamos nós, de uma forma muito satisfatória. Chamar a atenção que houve ali questões relacionadas com a concretização da empreitada que ainda estão em fase de... só foram terminadas há relativamente pouco tempo, nomeadamente a questão da iluminação, razão pela qual só agora entendemos formalizar a permanência das empresas naquele local. Tendo, obviamente, todas sido deliberadas em reunião de Câmara, em qualquer caso, importa fazer a formalização da permanência naquele local. Também não temos feito muita divulgação do espaço, tanto quanto podíamos ter feito, precisamente por entendermos que havia aqui um período que teria de ser respeitado, e está a ser respeitado e que está, nesta altura, a terminar. Portanto, aquilo que iremos aproveitar a altura da feira para fazer é, para quem não conhece, fazer uma visita guiada às instalações, também mostrar aquilo que o GEMA pode ou não pode fazer e dar visibilidade às empresas que lá estão.
Está concluída esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.